pessoal, boa tarde. Quero agradecer a participação de todos vocês aí para mais esse webcast. Hoje a gente tem um tema bem legal aqui, vamos falar de Windows 10 e IoT. Estou aqui com o Márcio Bulhões, participação do Márcio aí com a gente, sempre bem-vindo aqui, ele dando esse apoio para a gente. Né, Márcio? Fala aí com o pessoal.
Boa tarde, pessoal. Sou o Márcio Bulhões, sou o Chief Key de Windows Client aqui na Microsoft e hoje vamos contar aí também com a participação da Vivian.
Olá pessoal, meu nome é Vivian Heinrich, eu sou engenheira da computação e MVP também em Windows Embedded, agora Windows IoT. E vamos falar um pouquinho aí sobre Windows 10, Internet das Coisas.
Legal, muito bacana pessoal, presença aqui, participação especial da Vivian. Eu sou especialista do time de Windows da Microsoft, então vamos começar aqui falando um pouquinho dos nossos webcasts que a gente já apresentou, já participou, vocês já conhecem aqui. Se você perdeu algum, a gente está gravando esses webcasts, podem entrar lá nesse link que está aí abaixo, aca.ms/msenterprise. Vocês vão ter acesso a todos os webcasts que a gente fez desde o lançamento do Windows 10 até esse momento, né? E os webcasts que a gente está fazendo agora, especificamente para essa academia de Windows 10. Todos esses temas que a gente trouxe aqui para vocês, para a gente detalhar um pouquinho melhor desde o lançamento, o que aconteceu, o que mudou com o Windows 10, o que a gente pode fazer, voltado mesmo aqui para um cenário de negócio, de mercado, trazendo oportunidades. Hoje, especificamente, vamos falar de Internet das Coisas com o Windows 10. E aí, temos mais dois temas aí no futuro. Vamos falar um pouquinho de Universal Apps dentro do Windows e falar também da Cortana. Né? A gente já tem aí Cortana em português, né? Para quem é insider, recebeu já essa atualização do preview e, em breve, na sua total capacidade, tem um webcast inteiro só para a gente tratar disso aí, pessoal. Então, participem, né? Lembrando que no final da academia a gente tem um certificado para todo mundo que participou de todos os webcasts, dessa série de webcasts. E aí, falando um pouquinho mesmo de IoT agora, né, um cenário bem interessante, são as demandas de mercado hoje falando em tecnologia, aí, com Windows 10, com IoT, a gente tem redução de custo, a gente fala de crescimento de receita, utilizando os próprios aplicativos num cenário corporativo e de criar novos modelos de negócios, né? Como que eu crio novos modelos de negócio agora com o Windows 10, com todas as capacidades que eu tenho, funcionalidades, e falando especificamente com o cenário de IoT. Se a gente parar para olhar aqui e analisar algumas estatísticas interessantes do Gartner, a gente tem aí que até 2020 a gente vai ter 25 bilhões de dispositivos conectados. Né, dispositivos rodando aí, internet das coisas, conectados entre si, compartilhando recursos, compartilhando configurações, aplicações de uso do dia a dia desses usuários. 7,2 trilhões de soluções IoT também até 2020. Então, isso falando num mercado global, né, de soluções IoT, né, Vivian? Que legal isso. E aí, mais um pouquinho aqui. Por que internet das coisas, Vivian? Nesse cenário que a gente está trazendo, com essa estatística, a gente está vendo essa projeção até 2020, por que especificamente IoT?
Bom, legal, João. Realmente, IoT, primeiro, todo mundo está falando disso, é uma coisa que está no hype, né? É uma moda, todo mundo quer falar. Muitos dispositivos conectados até 2020 e tudo mais. E a gente fica pensando, mas por que realmente IoT importa? O que tem por trás de internet das coisas? Então, a primeira coisa que a gente chama atenção são as oportunidades. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos começar a conectar as coisas, vamos começar realmente a tirar dados de sensores, dispositivos, mas vamos gerar uma oportunidade com isso, vamos começar a criar novas ideias, ou seja, na verdade, a imaginação começa a se tornar o nosso limite. Então, é bem bacana e traz muita, enfim, novos serviços para o consumidor e etc.
Bem legal. Que bacana. E aí, como a gente transforma isso, né, trazendo para esse cenário corporativo, né, um digital enterprise que a gente chama nesse contexto de IoT?
Então, legal ver que muitas empresas, elas hoje em dia, elas já têm muitos ativos dentro das empresas. Então, às vezes tem uma máquina de vendas ali, tem um sensorzinho, tem alguma coisa dentro da empresa, algum ativo, e normalmente isso está tudo desconectado, tem um sistema monitorando uma coisa, outra, enfim. Qual é a ideia da internet das coisas agora? A ideia, vamos começar a internet das coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa. Então, vamos começar com os ativos que a gente já tem, com os dispositivos que a gente já tem, vamos começar a conectar eles e começar a tirar ideias e melhorar a eficiência da nossa empresa, começar a fazer uma análise preditiva, ver se algum dispositivo vai falhar, ver se alguma coisa vai acontecer e começar, enfim, começar a utilizar o conceito das coisas para transformar a nossa empresa numa empresa conectada, numa empresa, enfim, monitorada e começar a tirar mais benefício disso.
Que legal. Então, você está dizendo que hoje eu consigo integrar os meus dispositivos, né? Se eu tiver ali, eu já tenho Windows 10, está rodando, já sei que eu posso utilizar essa plataforma em diversos dispositivos, mas se eu tiver também dispositivos que dependam ali de uma aplicação IoT, uma integração, eu consigo também conectar esses dispositivos dentro da corporação e usufruir dos recursos deles, absorver mesmo eles dentro do meu parque, da minha infraestrutura. Muito legal, aumentando a visibilidade deles, né? A eficiência, né? De eu estar contando também com esses dispositivos, assim como os outros que eu já trabalho dentro da organização. E aqui falando um pouquinho do core de IoT, né? Como que a gente divide esse core de IoT, Lívia?
Então, eu gosto muito de dividir, pensar na internet das coisas em quatro pilares, digamos assim. O primeiro deles, a gente precisa de dispositivos, de sensores, de sistemas, né? Sem eles, a gente não tira nenhum dado. Então, a gente sempre vai ter algum sensor, algum dispositivo. A partir deles, a gente vai começar a capturar dados. A partir desses dados, a gente vai analisar e vai criar uma solução. Então, claro que a gente precisa estar conectado à internet. Então, nesse cenário, eu gosto muito de dar um exemplo do case de sucesso que é público, que é o case da ThyssenKrupp, que é um case de elevadores, onde... É um exemplo simples, mas demonstra bem o que é a internet das coisas, a parte de sensores e análise de dados. Então, o que eles fizeram? Então, eles têm uma rede de elevadores, onde eles têm vários sensores ali dentro, e eles começaram a monitorar esses sensores, e hoje em dia eles conseguem ter um dashboard, onde eles conseguem ver se algum problema vai acontecer no futuro e começam a ter uma análise preditiva daquilo. Então, é uma solução realmente prática daquilo que a gente acabou de ver, de dispositivos gerando dados e a gente gerando uma solução a partir desses dados. Então, é bem interessante.
Muito legal. Só voltando um pouquinho aqui, para você aí no começo, né, que respondeu, não faço a menor ideia do que é a IoT, né? Até fiz questão de voltar aqui para pegar legal essa visão, exatamente isso do que a Vivian acabou de compartilhar aqui com a gente, né? Isso se divide em dispositivos, os dados, conectividade, análise desses dados dentro do meu conceito. E esse exemplo que a Vivian compartilhou conosco, né? Esse caso de sucesso, realmente é muito interessante, né? Um caso real, conhecido de aplicação, que comporta, né, a IoT, traz esse resultado, essa facilidade de gerenciamento de um dispositivo que você não quer imaginar. Falei, puxa vida, como que eu vou instalar um Windows num elevador? Né, para quem é de TI, muitas vezes, né, tem aquela brincadeira, olha, o cara liga no TI e fala, o elevador parou de funcionar. E você agora passa a gerenciar esse tipo de dispositivo também, utilizando a IoT. E aí, falando de dispositivo, né, a gente tem uma segmentação, né, Vivian? E falando dessa segmentação de IoT, como que a gente divide isso dentro desse cenário também?
Bom, então a primeira coisa que eu acho bacana de comentar é que a Microsoft, ela já está nesse mercado de dispositivos IoT, dispositivos embarcados, dedicados, já há mais há 20 anos pelo menos. Então, existia um produto chamado Windows Embedded, então, que era justamente para embarcar o Windows em uma coisa específica, uma coisa dedicada. Então, a partir daí, a gente tem, enfim, agora o Windows 10 IoT Core, só passando no slide aqui. Então, a gente agora tem toda uma solução com o Windows 10, claro, agora é um Windows só para qualquer dispositivo. Então, desde sensores, desde um gateway que eu preciso conectar algum sensor, por exemplo, o elevador, eu preciso ligar vários sensores, eu consigo instalar o Windows 10 ali dentro para centralizar isso. Até uma solução industrial, como eu vou começar a fazer uma automação industrial, uma automação comercial na minha lojinha, onde eu preciso ter um ponto de venda, alguma coisa nesse sentido. E o legal é que, realmente, a gente tem o Windows 10 rodando ali dentro, é o Windows, ou seja, a gente consegue rodar essa plataforma universal e a gente consegue atender todos esses dispositivos, desde uma placa simples, uma placa ARM, enfim, vocês já ouviram falar da Raspberry Pi, que está rodando Windows 10 IoT Core, até uma placa x86, onde você consegue rodar realmente Windows 32, 64 bits, usando a aplicação que você já tem.
Muito legal. É bem legal esse exemplo que ela deu de IoT Core, porque muita gente não sabe, ele é gratuito, né? Então, se você já tem aí Windows 10 instalado, rodando, é desenvolvedor, não é desenvolvedor, mas tem por hobby, ele é curiosidade, desenvolver alguma aplicação ou outra. Se você tiver também uma plaquinha dessa, Raspberry Pi, todo mundo faz projeto, tem N projetos na internet com a plaquinha Raspberry Pi. Você tem aí um Visual Studio também gratuito, você pode entrar lá e baixar o Visual Studio Community, ele é extremamente, totalmente gratuito, tem todos os recursos aí para você iniciar o seu desenvolvimento, aplicações para o Windows, e falando de aplicações para o Windows, também para o IoT, e no próprio site da Microsoft de IoT, você baixa, faz o download do IoT Core, né? E aí você instala no seu cartão SD, pode plugar nesse dispositivo Raspberry que a Vivian citou aqui, volta lá no Visual Studio, escreve uma aplicação, tem N exemplos no site mostrando como criar, como desenvolver uma aplicação e já fazer, né, o deploy para esse dispositivo. Você conecta ele na sua máquina, abre o projeto no Visual Studio, cria e já faz o deploy para dentro do IoT Core, inteiramente gratuito dentro do Windows 10. E aí, passando aqui, muito importante, que a Vivian citou, a questão de um único Windows rodando, né, uma única plataforma, um único dispositivo, mais um dispositivo que está rodando o Windows 10. A gente sempre vem falando no Tech Series, a gente vem falando em outros webcasts, em todas as nossas mensagens que vocês participam, a gente está falando, e é exatamente isso mesmo, vocês estão vendo esses exemplos todos os dias. Que não importa o dispositivo que você está utilizando, seja um celular, seja um tablet, um desktop, uma própria plaquinha Raspberry, você consegue rodar ali dentro com o Windows 10. E consegue rodar uma aplicação que você já conhece dentro de um dispositivo desse embarcado. É muito legal a explicação da Vivian também, porque provavelmente todo mundo, né, já ouviu falar de embarcado, está aí há muito tempo no mercado, então fica aquela dúvida, o Windows IoT, ele é ou não é embarcado?
Sim, então muito legal esse seu questionamento. Então, na verdade, o Windows IoT, na verdade, ele é o Windows Embedded, então ele acabou na verdade, mudando de nome, agora é o Windows IoT. Mas todas aquelas funcionalidades que a gente precisa para um mundo embarcado, por exemplo, eu tenho um ponto de venda, está rodando o Windows, eu não posso de jeito nenhum que esse Windows... apareça um erro em cima da minha aplicação, ele reinicia e fica com uma tela azul. Ou seja, eu preciso garantir algumas coisas nesse Windows que ele sempre funciona do jeito que eu programei, do jeito que eu desenvolvi, que a minha aplicação suba sem nenhum erro. Então, esse é um conceito que já vem do Windows Embedded e agora está no Windows 10 e está em todos os produtos do Windows 10. Então, hoje em dia, você consegue realmente captar uma imagem, personalizar uma imagem para todos esses dispositivos, garantindo que aquela aplicação, aquela solução que você desenvolveu, ela fique do jeito que você programou, sem dar aquele crash, um erro do Windows, etc.
Que legal. Bacana, pessoal, tá vendo? É exatamente esse o propósito, esse é o conceito, desde que a gente lançou o Windows 10, né, que a gente vem aplicando e trazendo para vocês, independente do dispositivo, uma única plataforma. E muito interessante, isso que a Vivian acrescentou, de você ter as mesmas funcionalidades, né, no que se refere, inclusive, a uma única plataforma de Windows, aplicativos, enfim, tudo que você já executa hoje, o contexto de segurança, tudo que o Windows 10 hoje já te oferece de segurança, quem já participou aí das nossas mensagens de deployment de Windows 10, como que eu faço com device guard, como que é chip TPM, BitLocker na minha máquina, eu tenho isso também dentro do IoT Core. Aí a dúvida comum de todo mundo, quem já conhecia o Embedded, está vendo agora que o Windows 10 IoT é o Embedded que vocês já conheciam, porém, agora melhorado com o Windows 10 e trazendo também o conceito de conectividade, você consegue interagir com esse dispositivo dentro da sua rede, dentro da sua organização, independente se é um elevador ou qualquer outro projeto que você tenha aí rodando em algum dispositivo desse para embarcado mesmo. Então, quer acrescentar alguma coisa, Lívia?
Sim, ou seja, na verdade, todas as ferramentas que a gente já está acostumado a mexer num desktop comum, enfim, um X86, a gente já consegue trazer agora nesse mundo de Windows 10, consegue pensar agora, eu sou um desenvolvedor, eu consigo pensar também, vou desenvolver uma solução em hardware, vou fazer alguma coisa customizada, porque a ferramenta é a mesma, agora é um Windows só, eu consigo ao mesmo tempo estar desenvolvendo uma solução dedicada. E claro, com toda a segurança e a conectividade, vou começar a monitorar isso e tudo mais. A gente vai estar vendo mais isso aqui para frente.
Muito legal, pessoal. Entrando um pouquinho mais, né, a gente já vem estressando esse assunto, falando bastante dele, mas uma única plataforma rodando Windows. Então, hoje, aqui tem um exemplo, né, Vivian, que mostra onde a gente consegue aplicar o Windows IoT, e aí até naquele slide anterior, onde a gente passou as edições do Windows IoT que estão disponíveis, a gente consegue separar aqui agora. Vivian, fala um pouquinho para a gente onde a gente aplica o Windows IoT aqui nesses dispositivos, diversos dispositivos espalhados aí pelo mundo.
Então, como a gente viu antes, a Microsoft ela lançou, então, teoricamente, três versões do Windows 10 IoT. Então, uma versão 10 IoT Enterprise, onde a gente consegue rodar em todas as plataformas x86. Então, seria nesses slides aqui, desde os Team Clients, tablets industriais, pontos de vendas, digital signage, ATM, toda a indústria robótica e dispositivos médicos. Você tem o Windows 10 IoT Mobile, que seria todo esse mercado de handheld, enfim, de soluções mobile. E você tem o IoT Core, que é esse Windows 10 que está rodando na Raspberry Pi, numa placa ARM, que normalmente a gente desenha soluções de soluções com gateways, né? Ou seja, o que seria um gateway? A gente tem, por exemplo, vários sensores desconectados, onde a gente precisa de um centralizador. Esse centralizador estaria rodando o Windows 10 IoT Core, onde você consegue conectar esses sensores e estar jogando isso para a nuvem, por exemplo.
Que legal, que bacana. Então, por exemplo, você está me dizendo aqui que todo mundo já acabou passando por essa experiência alguma vez. Vai usar um caixa eletrônico, aí ele não está no sistema no banco, tem uma mensagem do Windows aparecendo ali, e aí você vê e acaba descobrindo que está rodando o Windows mesmo, igual aquele que roda na sua casa, dentro de um caixa eletrônico, que no caso é esse ATM aqui. Então, você está me dizendo que, por exemplo, um caixa eletrônico eu posso colocar lá o Windows IoT para rodar, aplicação IoT.
Com certeza, e ele justamente foi feito para esse tipo de aplicação, porque, por exemplo, no ATM, você não quer saber que tem Windows instalado no dentro, você só quer que sua aplicação rode e rode muito bem, sem dar nenhum problema. Então, com o IoT Enterprise, nesse caso, a gente consegue garantir que sua aplicação vai funcionar, ou, enfim, consegue se conectar da maneira que você precisa e vai ter toda aquela segurança, enfim, você consegue tirar o logo do Windows, você consegue só subir a sua aplicação e etc. Então, cria uma experiência totalmente personalizada para o usuário, né?
Olha que legal isso que a Vivian compartilhou com a gente. A capacidade de você customizar uma aplicação, né? Customizar esse desenvolvimento. Por exemplo, o exemplo do caixa eletrônico foi bem interessante. Você realmente não quer saber, você quer chegar lá e quer utilizar ele, digitar sua senha, tirar um dinheiro, fazer uma transferência, enfim. Uma aplicação que te garante isso, o Windows IoT. Entendeu? Você não tem ali que se preocupar, por exemplo, se esse caixa eletrônico parou de funcionar ou a aplicação parou de funcionar. Ela mesma vai se recuperar, se reiniciar e voltar a funcionar ali ativamente para que você tenha ali o máximo de capacidade desse dispositivo. E não se preocupe ali com, nossa, está fora do ar, saiu, a aplicação encerrou e foi para a área de trabalho do Windows, por exemplo. Com o Windows IoT você resolve isso. Você já define que a aplicação específica vai ser executada sempre e vai rodar sempre naquele dispositivo. Se ela tiver algum problema, fechar, se encerrar, ela vai novamente se recuperar e voltar à sua funcionalidade. É muito interessante esse desenvolvimento, né, essa maturidade que a gente atingiu com a plataforma e de hoje ter o poder de converter essas aplicações e esse legado do dispositivo que a gente já tem para uma plataforma que funcione especificamente para o que ela devia fazer. E não como a gente adaptava ela para funcionar de uma forma que era satisfatória para a gente.
Exatamente.
E é legal falar isso, que tudo embasado dentro da Universal Windows Platform. Você vai lá, desenvolve sua aplicação para o Windows Phone, sua aplicação para o Windows, o mesmo código, foi lá escrever uma aplicação, C Sharp, legal, desenvolvi, compilei para o meu telefone, compilei para o meu computador, rodando Windows 10, e também posso compilar, compartilhar esse mesmo código, esse mesmo código de aplicação para um dispositivo IoT. Isso é muito interessante, isso é muito legal. A gente também tem o compartilhamento dessas APIs de desenvolvimento, né? E esse core comum. É isso que está embasado. É interessante você ver que todos esses dispositivos estão apoiados em cima desse core de desenvolvimento. Então, se você tinha lá uma API que faz uma determinada funcionalidade de conexão, de acesso, enfim, de login em uma aplicação, um login seguro em uma aplicação, como por exemplo integrar com o Facebook, um login do Facebook, que é muito comum de você fazer em aplicações hoje, você já tem essa API pronta para utilizar nesse desenvolvimento dentro do IoT também, do Windows 10 IoT.
Sim, é legal também falar que o desenvolvimento da própria margem, do próprio Windows 10, eu quero personalizar o Windows 10, ele é igual para toda aquela plataforma. Eu quero desenvolver para minha Raspberry Pi, eu quero brincar um pouquinho com a IoT Core, eu vou utilizar a mesma ferramenta que é o ICD, o Image Configuration Designer, que é usado no Windows 10 Enterprise, por exemplo. Então, a gente tem uma coisa comum a toda essa plataforma.
Que legal. Isso aí foi bem. Isso que a Vivian citou foi muito legal, foi muito bem colocado. Quem lembra aí nos Tech Series que a gente faz as apresentações e coloca as ferramentas que a gente usa para fazer deployment de Windows 10? Quem lembra lá do MDT, do Configuration Manager? E aí lá dentro do próprio MDT que você utiliza para configurar, criar essa imagem e distribuir, olha que bacana. Como é um dispositivo rodando Windows 10, mesmo que IoT, você também consegue criar uma imagem. Customizar essa imagem, personalizar da forma como você quer, com aplicações ou não, o que ela citou, papel de parede, logo, e distribuir essa imagem para esses dispositivos também, como se fosse uma máquina, enfim, um desktop, um notebook dentro da sua rede, utilizando as mesmas ferramentas. Por isso que é interessante esse conceito de unificação das ferramentas que já existem, né, e das plataformas nas quais a gente pode desenvolver e dos dispositivos que a gente pode replicar esse conteúdo, essas aplicações. E aí, falando um pouquinho de segurança, isso remete também ao que a gente sempre fala, né, Vinho, de segurança do Windows 10 Enterprise. É isso que a gente trouxe para dentro do IoT, dentro do Windows 10 IoT. Então, sempre que a gente falava lá de você fazer um boot seguro na máquina, usar um chip TPM, que armazena a criptografia de chaves do BitLocker, isso tem também dentro do IoT, do Windows 10 IoT. Sempre que eu falo ali de você poder fazer login utilizando suas credenciais do AD, eu também consigo fazer isso dentro do IoT, né, Vivian?
Com certeza, e é um ponto bem importante. Eu acho que a segurança é a coisa mais importante quando a gente fala de IoT, né? Porque hoje em dia todo mundo, vamos pegar um dispositivo, vamos sair conectando tudo, vamos sair compartilhando, mas às vezes a gente acaba esquecendo que a segurança não está só lá na nuvem, nos meus dados, a segurança acaba partindo do dispositivo. Então, eu tenho que pensar em maneiras de estar com aquele dispositivo, por menor que ele seja, ele tem que estar criptografado, ele tem que estar seguro, ninguém pode sair conectando alguma coisa lá e copiar meus dados. Então, segurança é um ponto que eu acho assim, crucial quando a gente fala de internet das coisas. Então, é bem interessante que toda aquela segurança que a gente já tem no Windows 10 Enterprise, por exemplo, a gente consegue estar trazendo para esse mundo de IoT.
Que legal. Pessoal, lembra aí, Credential Guard, Device Guard, Enterprise Data Protection, muito importante, está chegando no Windows 10 também. Provavelmente todos os dispositivos que rodam Core de Windows 10 serão atualizados e passarão a integrar essas funcionalidades também. Então, você consegue ter no pilar de segurança de dados exatamente os conceitos que a gente vem falando para vocês aqui, de você separar dados de usuário, de dados corporativos. E Credential Guard também, para você ter a segurança das credenciais que estão armazenadas nesses dispositivos rodando Windows, seja um Raspberry Pi, um celular, seja um computador. Tá, pessoal? E aí, a gente entra um pouquinho mais a fundo aqui no que se refere a esse contexto mesmo de segurança dentro, né, de um dispositivo rodando Windows IoT.
Sim, aqui é bacana falar que, por exemplo, tem muita gente que às vezes já ouviu falar do Windows Embedded, já conhece um pouco as ferramentas de Embedded. E o legal aqui, que mais me impressionou, é que todas aquelas seguranças que a gente tinha no embarcado, enfim, de realmente bloquear a imagem, de garantir que ela sempre suba da maneira que a gente desenvolveu, de conseguir realmente personalizar e bloquear ela, elas estão agora no Windows 10. Então, todas aquelas funcionalidades para um dispositivo embarcado, ela está aqui dentro. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que a gente tem o Device Lockdown Capabilities. Então, a gente tem, como o João citou, por exemplo, houve uma queda de energia lá no meu ATM. Então, de repente, sobe o sistema e aparece uma tela azul. Windows foi desligado incorretamente. É uma coisa que a gente não pode deixar acontecer num sistema dedicado. Então, a gente consegue estar ligando filtros e consegue estar ligando bloqueios no sistema, onde quando caiu energia, o sistema volte do jeito que você desenvolveu na sua aplicação, da maneira que você deixou. E o outro ponto que eu acho bem importante é que a evolução de segurança está tão grande no Windows 10 que agora, por exemplo, com o Device Guard, que é uma coisa do Windows 10 Enterprise, a gente consegue também ter a segurança a nível de hardware. Então, não é só simplesmente bloquear a imagem, o sistema operacional em si, mas a gente começa a criptografar o sistema a nível de hardware. Isso é muito importante para um sistema dedicado e para o mundo de IoT.
Legal. Vivi, então quer dizer, você está me dizendo aqui que se eu tiver o meu dispositivo, criar uma imagem, disponibilizar para rodar dentro do meu dispositivo com IoT, né, Windows IoT, né, seja um projeto aí, vou dar o exemplo de novo, um Raspberry, por exemplo, ou até do caixa eletrônico. Acho que o caixa eletrônico é mais viável da gente colocar aqui. Eu consigo definir que aplicação eu quero que seja executada e quais eu não quero que não sejam executadas nessa imagem, nesse dispositivo?
Exatamente. Então, a ideia é que você consiga definir exatamente que aquela minha aplicação, inclusive, vai ser o shell do Windows. O Windows nem vai subir ali dentro, nunca vai aparecer o Windows, um logo do Windows ali dentro. Vai aparecer exatamente sua aplicação como shell do Windows. Ou seja, é como se fosse o seu sistema operacional personalizado e bloqueado e seguro, etc.
Olha que legal. Isso é bem semelhante ao que a gente sempre fala de App Locker, por exemplo, dentro do Windows Enterprise. É que você vai lá e pode definir o conceito de lista negra e lista branca de quais aplicativos você quer que sejam executados. Quais aplicativos você não quer permitir a execução dentro desse dispositivo. E com o lockdown você vai além, né? Você consegue travar especificamente como esse device vai funcionar, como esse dispositivo vai funcionar e que aplicação ele vai funcionar. Ele também é semelhante à estratégia do modo quiosque, né? Que todo mundo aí, quem já conhece, não sei se todo mundo, mas quem já conhece testou isso desde lá do Windows 8.1 também no Windows 10, de que você atrela a um usuário um único dispositivo. E sempre que essa máquina inicia, ela starta nesse dispositivo. Muito bem, legal aqui, bem legal ela ter citado também as questões do Device Guard, que você já leva esse contexto de segurança para nível de hardware também. Né? Quem se recorda aí desse contexto de Device Guard, a gente está falando que é muito interessante hoje você ter uma segunda camada de proteção ali, onde você atrela hardware também, que, por exemplo, se um usuário consiga acesso para suas credenciais, sem o hardware ele não consegue fazer nada, porque hoje você atrela, né, o seu usuário, seja a sua conta do AD ou uma conta Microsoft Passport ou um PIN, essa criptografia da sua credencial vai para dentro do chip TPM, né? Vai para dentro do hardware do dispositivo. E uma é atrelada na outra. Então, se você tem um hardware, também não precisa das credenciais. Se tem a credencial, vai precisar de um hardware. É exatamente o exemplo do caixa eletrônico, mais uma vez. Você está usando o seu cartão lá, entrou com o seu usuário, digitou sua senha, por mais que ele tenha acesso à sua senha, ele não vai fazer nada só com a senha, sem ter o seu cartão. Então, entenderam a questão de você atrelar a credencial, o acesso também a um hardware. É isso que está dentro também do Windows IoT. Muito legal essa explicação. E aí a gente passa para o contexto de conectividade, né, Vivian?
Claro, porque a internet das coisas, então a gente está conectando dispositivos, né? Então falamos aí de dispositivos, falamos aí da segurança dos dispositivos, mas tem uma parte fundamental, que do que adianta ter tudo isso e ser difícil de conectar, ser difícil de monitorar. Então, a coisa mais bacana aí com o Windows 10 IoT é justamente essa, enfim, interoperabilidade dos dispositivos, enfim, fácil conexão com a nuvem, começar a monitorar um sensor muito facilmente. Um exemplo disso é Raspberry Pi. Hoje em dia você consegue, por exemplo, ligar um sensorzinho, por exemplo, quem está começando a brincar, quem quer mexer um pouquinho com isso, pode pegar, comprar um LEDzinho, uma lampadinha lá, ligar na Raspberry Pi e, por exemplo, conectar isso facilmente com a nuvem, tendo um IP do dispositivo e ligar e desligar a lâmpada, por exemplo, via a nuvem da Microsoft. Então, é bem bacana e essa conectividade está muito facilitada, ou seja, na verdade o trabalho está pronto. Toda essa parte que a gente tinha, a dificuldade que a gente tinha de conectar o dispositivo, isso está pronto por parte da Microsoft. Então, a gente tem toda uma suite que permite essa conectividade, esse monitoramento desses dispositivos.
Que bacana. É até interessante isso que você citou, Vinho, que a gente, né, nos próprios webcasts que a gente está entregando, a gente sempre vai falar de Windows 10, e aí surge aquela pergunta, o Windows também está na nuvem? Né? O Windows 10 está na nuvem? E aí, quem já teve a oportunidade de ouvir algumas das minhas respostas, eu disse, olha, o Windows 10 é interessante porque ele já tem um pezinho na nuvem. Né? A gente já tem vários produtos nossos que a Microsoft está colocando na nuvem, foram integralmente para a nuvem. O Windows 10 hoje ele tem pezinho na nuvem ali. Quem lembra da parte lá que a gente tratou de Active Directory, lembra que eu citei o AD na nuvem. Então, a gente já está caminhando mesmo para essa tendência, e realmente é uma tendência, né? A gente ter essa disponibilidade de serviço na nuvem, de utilizar essas aplicações como serviço, né? Esses sistemas, esses produtos como serviço. E olha que legal esses exemplos que a Vivian está citando aqui, do IoT, né? De que você consegue utilizar o Azure para isso, a nuvem, explorar todo o potencial de IoT dentro da nuvem, dentro do Azure. E aí você tem um comparativo aqui de que você tem hoje já do próprio Windows IoT, né, Vivian, e o que já está ali disponível para você utilizar dentro da nuvem, dentro do Azure com IoT.
Exatamente, aqui é bem interessante citar, por exemplo, primeiro, que como eu falei aqui, da parte do Windows, da parte de dispositivos, aqui a gente já está mais, a Microsoft já tem mais de 20 anos de experiência, etc. Tem a edição do IoT Core gratuito, como o João bem citou. E também da parte da nuvem, a gente tem toda essa fácil conectividade, digamos assim. Então, hoje em dia, você tem toda uma plataforma, você tem essa suíte chamada Azure IoT, onde você consegue, desde conectar o seu dispositivo, desde ter um painel de monitoração daquele dispositivo, até ligar uma máquina de inteligência, por exemplo, machine learning, e começar a fazer uma análise preditiva, ver o que vai acontecer, o que pode dar errado. Então, você tem toda uma suíte completa, onde você consegue estar monitorando todos esses dispositivos. Enfim.
Muito legal. Olha que bacana isso. Fazendo, recapitulando assim, um pouquinho do que a gente sempre vem falando e tratando, aplicação universal, né, independente desse dispositivo, seja, sempre eu bato nessa tecla, seja um celular, um Windows Phone, um tablet, um computador, um desktop. Agora a gente está vendo aqui que também uma plaquinha que nem tela tem, né, pode ser um exemplo de Raspberry, você consegue rodar ali o Windows 10 em sua total capacidade. E todos esses dispositivos, você utilizando também recursos da nuvem. A Vivian citou muito bem aqui todos esses recursos que a gente passa a integrar com o Windows IoT, com o Windows 10 IoT, e o que você pode fazer, esse potencial que pode ser explorado. E é uma tendência, e muitas vezes a gente utiliza esses recursos hoje, não se dá conta de que está utilizando, mas se você está no seu telefone, está compartilhando, subindo para o OneDrive, um aplicativo seu, é o Windows 10, utilizando um recurso na nuvem. O mesmo acontece quando você está utilizando o seu próprio computador. Você faz um login, seja no, se estiver utilizando, por exemplo, o AD na nuvem, está utilizando um serviço da nuvem, compartilhando seus arquivos, ou enfim, mandando um e-mail, está utilizando lá gerenciamento de direitos de acesso desse conteúdo, quem pode ler, quem não pode ver, é um serviço que está disponível na nuvem também. E se você parte para o contexto de Windows IoT, você vê que também tem todo um potencial de Azure a ser explorado dentro de IoT. Então, a gente recomenda que você mesmo, que você vá mesmo no site da Microsoft, vai lá, faz um teste, baixa o IoT Core, faz um pequeno teste lá no Azure Studio, já tem esses samples, né, os exemplos prontos para você simplesmente abrir e fazer esse deploy para dentro da sua aplicação, dentro do seu dispositivo, e sobe isso, testa os cenários que a gente tem de Azure, os exemplos que a gente tem ali, já com integração também, tudo pronto para você explorar e começar a brincar dentro desse cenário, tá? Como a gente tinha citado, né, Vivian, aqui alguns dos pilares, até essa imagem ilustra aqui, seja para a indústria, seja para um uso um pouco mais restrito, né, comercial, enfim, um ponto de venda, um caixa eletrônico, você consegue desenvolver uma aplicação, você consegue interagir com um dispositivo de baixo custo, relativamente pequeno, ter o Windows 10 dentro desse dispositivo, integra funcionalidades de segurança, funcionalidades de gerenciamento, que é muito importante para esse dispositivo também, como se fosse qualquer outro dispositivo rodando Windows 10, disso que a gente já vem tratando de gerenciamento, deployment de Windows, Universal Apps, e como você utiliza mesmo isso no mercado, como você aplica isso. Então, aqui uma mensagem bem legal, com Windows 10 IoT você pode reduzir os seus custos, aumentar receita, criar novos modelos de negócios. Imagina você está aí em um call center, você roda uma aplicação específica nesse call center, sabe que realmente você precisa de ter uma máquina ali, né, um computador, um CPU em cima da mesa, Não, talvez uma plaquinha só rodando Windows IoT, um teclado, um mouse e a tela, já resolveu esse seu problema. É, se você tem algum outro problema que quer resolver, ou o tamanho do dispositivo acaba sendo um blocker para você de implementação, desenvolvimento, o custo desse dispositivo acaba sendo um problema, você pode investir também em um dispositivo de baixo custo e integrar essas soluções todas que a gente apresentou aqui para vocês hoje, hoje utilizando apenas o Windows 10 IoT. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final do webcast. Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui. A gente vai ficar aqui mais alguns minutos com vocês. Por favor, eu queria que vocês enviassem as suas dúvidas sobre o Windows IoT. A Vivi é especialista nesse assunto, nesse tema. Não é de hoje que ela trabalha com a Embedded, o Windows Embedded, e agora está aí se aventurando com o Windows IoT também. E está hoje aqui com participação especial, trazendo esse conhecimento, essas novas oportunidades, como você pode conhecer o Windows IoT e, além de conhecer, até para quem não sabia o que era, acredito que seguramente que hoje passou a conhecer mais sobre a plataforma, sobre o potencial da plataforma, e agora já expandiu um pouco a mente também sobre essas oportunidades de negócio com o Windows 10 IoT. Então, por favor, pessoal, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Enviem suas dúvidas, que vamos ficar mais alguns minutos aqui respondendo todas as dúvidas que vocês têm sobre o Windows 10 IoT. Vivian, muito obrigado pela sua participação. Márcio, muito obrigado pela sua participação também. Espero vocês no próximo webcast e vamos às nossas dúvidas. Até mais, pessoal.
Até mais. Bom, João, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui também. Gostei muito de passar essa ideia para vocês do Windows 10 IoT.